Claro, 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 claro. E pode, e lá está, eu na última reunião já fui surpreendido com razão sobre uma coisa que estava profundamente convicto e, portanto, não quero correr esse risco outra vez, mas tenho quase certeza que foi um diretor ou da Caixa ou do BPN, sendo que não é, a confusão aqui faz algum sentido, porque o BPN, a partir de... No caso do BPN, foram ouvidos diretores da Caixa também, portanto, eu não tenho aqui a certeza de quem foi. Tenho quase, vou dizer, se passar a guardar, certeza que houve um diretor que pediu para não ser transmitido por uma questão de direito à imagem. E tenho ideia também que ou na comissão de camarate, penso até que numa comissão, foi mesmo numa comissão de camarate, que também foi invocado, um direito à imagem um bocadinho nestes termos, na lógica da proteção de testemunhas. E até foi utilizado não só... Não, aí foi usado a destrução de voz. Já foi usado a destrução de voz. Portanto, sim, é diferente, mas também foi invocado a imagem e aí até a questão da voz. E a reunião da comissão foi transmitida. E foi transmitida sem mostrar a imagem da pessoa que estava a falar... Mas foi toda a reunião transmitida e a voz foi destruída. E, portanto, para não saber. Não. Certo, mas estou a dizer, portanto, há precedentes de diferentes maneiras de lidar com este tipo de situações. Portanto, quando estávamos a dizer que não temos proteção de testemunhas, mas atenção, nós já houve alturas em que protegemos as testemunhas à nossa maneira, mas que as protegemos em imagem e até em som, mas transmitindo. Por isso é que eu estou a dizer, eu tenho alguma dúvida aqui sobre a questão da porta fechada. Não tenho dúvida nenhuma sobre a proteção da imagem, porque isso é um direito constitucional. A pessoa não tem de ser exposta, é verdade. Não tem que estar a passar em direto na televisão a cara da pessoa. Daí a ser à porta fechada, tenho as minhas dúvidas.
Também podemos, por exemplo, tentar chegar a um consenso, por exemplo, transmitirmos sem aparecer a imagem dela. Portanto, os juízes estão a dizer que é possível aparecer o som, ou seja, aparecem as perguntas. Ela pede à porta fechada, mas não especifica o que é... Então passo a palavra à deputada Cristina Rodrigues, mas peço entretanto a todos os seus deputados, não vos tirando obviamente a palavra, mas chamar a atenção que o seu cônsul está na China, convém nós não atrasarmos demasiado. Sim, poderemos atrasar um pouco o início, mas convém de toda a maneira não atrasarmos demasiado esta parte toda, podemos ter já que atrasar alguma coisa o início da próxima, e ele está com 8 horas de diferença. Não, a audição ao Sr. ex-consul, é que ele está na China e há 8 horas de diferença. Às 2 horas temos a audição. Por isso é que eu estou só a dizer para... Sra. Deputada.
Sim. Posso? Obrigada. Pronto, eu queria alertar para esta situação, que ela efetivamente menciona a liberdade de expressão e, portanto, eu acho que não mostrar a imagem poderá não ser suficiente para aquilo que ela quer. Agora, eu de facto não tinha reparado no número 3 do artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, e acho que devíamos, apesar das conclusões poderem obviamente ter em conta o seu depoimento, acho que devíamos tentar eventualmente aqui um consenso com ela, no sentido de poderia não ser à porta fechada, mas a ata teria que posteriormente ser pública, até porque as declarações dela têm uma pertinência acrescida para a descoberta da verdade. Se eventualmente ela não a concordasse com essa publicidade da ata, nesse caso tenderíamos a optar por não admitir o requerimento dela e, portanto, ser pública.
Senhores deputados, eu ia propor então o seguinte, visto que isto é uma discussão que à partida vai-se prolongar, eu ia propor que, apesar de ser na próxima sexta-feira que ela vai ser ouvida, eu ia propor uma reunião de mesa e coordenadores na próxima quarta-feira, tipo para as 2 da tarde, No fim de hoje. Ou então, sim, hoje também é verdade, hoje também vai ser só esta audição. Então proponho que no fim tenhamos esta discussão novamente e fica decidido e votaremos, mesmo que seja no dia em que começa o plenário, informamos da decisão da Comissão, votaremos antes dela se iniciar e o que ficar decidido, fica decidido. E então hoje teremos então uma nova reunião de mesa e coordenadores, logo termina a audição, que também não se, possivelmente não se vai prolongar, tendendo também não vamos ter a deputada Jamila e teremos então. Estamos todos de acordo?
Presidente, 30 segundos apenas para dizer duas coisas. Primeiro, de facto o pedido está mal feito. Não está em causa a liberdade de expressão em circunstância alguma e desviámos as intenções para a questão da proteção das testemunhas. Mas eu gostava de subscrever a proposta que o deputado João Almeida fez, porque me parece que tem muito sentido, que é a reunião continuar a ser pública, mas não haver transmissão direta do depoimento da senhora e até mesmo com a questão da distorção de voz, que me parece que salvaguarda a integridade de imagem da senhora, lhe permite e permite à Comissão salvaguardar em termos de futuro também o seu próprio funcionamento. Portanto, julgo que era uma solução intermédia muito positiva, até porque já houve prática disso neste Parlamento.
Ok, nesse caso peço aos deputados que ponderem todas estas situações, inclusive esta. Continuaríamos se calhar só a seguir, para não estarmos agora a prolongar mais. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu serei muito breve, muito obrigado Sr. Presidente. Eu não poderei estar na reunião de mesa e coordenadores subsequente à audição, mas queria só deixar uma nota, é que esta comissão não está propriamente a inquirir as relações entre o governo e a máfia calabresa. Portanto, talvez se tivéssemos um bocadinho mais de contenção. Desculpem só esta nota, mas de facto incomoda-me tudo isto. Aliás, também fiquei incomodado com esta questão do Estatuto de Proteção de Testemunhas, quer dizer, muito obrigado, desculpem o desabafo.
Obrigado. Bem, senhores deputados, vamos então, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na Comissão de Inquérito, ao BANIF, também ocorreu uma audição da senhora Cristina Sofia Dias, ex-chefe de gabinete do Ministro de Estado e das Finanças, e essa audição decorreu à porta aberta, sem transmissão de imagem. Portanto, é mais um caso que já ocorreu, que encontramos agora e pode servir também para a formulação da posição dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só porque encontramos aqui outra, entretanto, e este tem especial expressão, porque é de uma personalidade absolutamente conhecida publicamente, que é o Comendador João Berardo. Eu já não me lembrava disto. A audição do Comendador João Berardo decorreu sem câmaras de televisão e sem câmaras fotográficas, por pedido, por invocação do direito de imagem do próprio, e foi transmitida no Canal Parlamento. Portanto, este ainda é outro caso. Foi transmitido no Canal Parlamento, com imagem, mas não houve nem repórteres de imagem, nem repórteres fotográficos, porque o próprio disse, que, invocando o seu direito de imagem, que não se deixava filmar nem fotografar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não vamos, então, prolongar para já mais esta discussão. Vão pensar, todos os senhores deputados vão pensar nas várias opções e a seguir à audição voltamos ao assunto. Vamos passar para o ponto 3, senhores deputados. Apreciação do requerimento do PS a solicitar a junção ao acervo documental da Comissão, a documentação Câmara Portuguesa em Revista, edição 1135, março de 2020. Penso que todos já receberam no e-mail, sabem do que é que estamos a falar. Não sei se querem discutir o assunto ou se é pacífico que seja aceita esta documentação e seja incluído no acervo. Sr. Deputado João Paulo Coelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Não a propósito do pedido em si, porque a revista obviamente traz o dado de que a senhora Juliana Rebelo de Sousa é representante da MDS, como a própria revista anuncia e apresenta, e na altura a revista tinha como principal responsável Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. Mas traz aqui um dado que eu julgo que tem que ser tratado rapidamente e tem que ir na atenção da Comissão de Inquérito, que é, pela primeira vez vi que a senhora se chama Juliana Rebelo de Sousa. E acho que a Comissão de Inquérito, que tem que estar neste momento com muitas dificuldades em notificar a senhora Juliana para depor na Comissão de Inquérito, eu julgo que vale a pena apurar se de facto a senhora Juliana é casada com o senhor Nuno Rebelo de Sousa, porque a informação que tenho é que essa é uma possibilidade muito... Sr. Presidente. Informação que tenho, portanto, não querendo adiantar a fonte de informação, acho que é um dado muito importante para a Comissão de Inquérito saber se a senhora Juliana é casada com o... Isso não sei. Ou seja, se uma revista oficial da Câmara Portuguesa de Comércio apresenta, liderada pelo companheiro ou pelo marido, apresenta como Juliana Rebelo de Sousa, no mínimo deve levar-nos a apurar se de facto existe aqui algum matrimónio, porque se houver, a própria tem um estatuto específico de poder recusar de pôr na Comissão de Inquérito, ou seja, altera... diga?
Não é preciso ser casada, basta ser companheira, o estatuto
da... Sim, mas... Tudo bem, mas mesmo assim há um dado relevante para o inquérito parlamentar saber se, porque do nosso ponto de vista, o facto do próprio Nuno Rebelo de Sousa, quando se apresentou aqui, não ter respondido a um conjunto de perguntas sobre a sua situação patrimonial, acho que foram feitas até pelo deputado João Almeida, quando lhe perguntou, fez algumas perguntas que o próprio não respondeu. Ele disse, não sei, já não me recordo se ele disse se era casado, quando se apresentou, quando apresentou os soldados civis, pronto. Acho que... sim, mas sei que fizeste perguntas sobre os dados... Sim, mas tu fizeste perguntas que ele não respondeu, perguntas do foro patrimonial, sim, da declaração de rendimentos. Sim, e também se, quais são as fontes de rendimento. É um dado que pode vir a ser relevante, não é propriamente um interesse maior da Comissão de Inquérito, como é evidente, mas acho que se a revista apresenta como Juliana Rebelo de Sousa, eu quero saber se estamos também a dirigirmos à senhora pelo nome certo ou pelo nome errado, não é? Já não é Juliana Drummond, Vilela Drummond, ou se é Juliana Vilela Drummond Rebelo de Sousa ou só Juliana Rebelo de Sousa, não sei, até. Se a própria Comissão de Inquérito está-se a dirigir corretamente à senhora.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, já pedi aos serviços para pedir uma certidão de nascimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, onde poderemos verificar se ele é casado ou não, e fica logo esclarecido toda essa situação. Volto a perguntar, eu penso que, para não entrarmos também numa discussão sobre este ponto, pergunto se estamos mais ou menos todos de acordo em, portanto... colocar esta documentação no nosso acervo da Comissão ou se também pretendemos adiar para a posterior discussão, se não houver nada, então nesse caso, portanto, será proposta apenas à votação que tem que ser e será adicionado. O ponto 4, penso eu que esse não precisa de discussão porque já foi aprovado pela maior parte de todos os grupos, penso que só o bloco, já todos, pronto, então nesse caso não temos de discutir, foi aprovado realmente retirar essa audição, terá que ser votada de toda a maneira. No ponto 5, discussão do requerimento do PSD, sugerir a ordem das audições que ainda não se encontram marcadas. Antes de passar a palavra, quero só explicar o seguinte. Portanto, os serviços, com a indicação minha, tentou seguir a sequência que foi discutida na última reunião de mesa e coordenadores sobre esse assunto. Acontece que muitas vezes não é possível conseguir um ok para determinadas audições, por diversos motivos, ou quanto mais não seja, às vezes as próprias pessoas pedem se podem ser noutra altura, porque é inconveniente para que seja naquela. E nesse sentido, para utilizarmos, digamos, o espaço que já temos de audição, o que fazemos é continuar na lista e irmos trocando conforme haja disponibilidade ou não. Por isso é que realmente algumas podem não seguir exatamente a sequência, mas só tem a ver com isto e não tem a ver com mais motivo nenhum, porque o que tentamos é seguir o que foi discutido na altura, que houve uma determinada sequência, depois até seriam os médicos, depois seriam, começaria, penso eu, pelo Algarve, depois da parte da Estefânia, etc. E é esse o objetivo. Mas por vezes não se consegue, mesmo por diversos motivos,